Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Ciclo noturno, aí você esteve aí com o Leandro Lopes, que está deixando aqui os estúdios da ABC com o programa Leandro Lopes. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente no telefone fixo 44 35 90 20, pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, pode mandar uma cartinha para a gente, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook Live. Você acessa facebook.com/radioabc1570 e nos assiste com imagens aqui em tempo real das câmeras do nosso estúdio. Também pode ligar no telefone celular 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Nesse telefone, você, além de chamadas, você pode mandar mensagens também via SMS e WhatsApp. Nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita, o primeiro sábado do inverno brasileiro de 2019. São Paulo, previsões de 15 a 23 graus. Lá na mesa de som, fazendo esse som bonito chegar até você, e o Tylerson. Hoje está a postos lá, pilotando os botões mágicos da ABC. A nossa equipe a postos nos telefones, o Eros e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e também o Flávio Ottolini. Recebendo hoje aqui com muito carinho, Osni Mantovani. Osni é grande tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André e está com a gente para falar sobre paciência. Bom dia, Osni. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, é um prazer muito grande retornar a esse programa. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que temos o prazer de receber você aqui, Osni, sempre nos abrilhantando com seus conhecimentos aí da doutrina espírita edificada por Allan Kardec. Na sociedade atual, é muito comum nós perdermos a paciência diante das situações da vida, do dia a dia aí. Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre a importância do desenvolvimento desse sentimento tão importante que é a paciência, com base nos fundamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. E a gente começa aí perguntando para os Osni, por que razão que o Espiritismo considera a paciência como uma característica tão importante a ser desenvolvida pelas pessoas?
Primeiro eu gostaria de falar que dentro da filosofia espírita, talvez ninguém seja 100% conhecedor de tudo. Então, eu venho aqui relatar as minhas experiências, né? O entendimento de alguns estudos que nós fazemos. A paciência para mim foi muito bem descrita por Jesus, por um exemplo, quando no capítulo, por exemplo, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência anda amarrada com isso, anda junto com isso. Quando Cristo falou, por exemplo, que muitos são os chamados, mas poucos escolhidos, né, tem uma lacuna entre os chamados e os escolhidos. O que, que é essa lacuna? É a paciência, é o aprendizado, é a vivência das colocações evangélicas, é o tempo necessário até sermos realmente capacitados para sermos escolhidos. Então essa é uma vivência que eu vivo, que eu tenho comigo, né, da paciência, sempre é o tempo certo. São as colocações que fazemos, são os trabalhos que aprendemos a executar, a paciência que os outros têm que ter conosco, que aprendemos a ter com os outros também. É o bom relacionamento, é o bom viver.
Quer dizer, de paciência depende de nós, é isso?
Depende exclusivamente de nós.
Não depende dos outros,
não
depende
de esperando os outros. Os outros são instrumentos da nossa paciência, muitas vezes, como nós também somos os outros.
Uhum. Marinho, bom dia, Marinho. Conta pra gente aqui, Marinho, o que é que tem a ver paciência com o Espiritismo? Por que é que o Espiritismo entra no assunto paciência? Não é um assunto ligado às ciências do comportamento, aí não é? Não tem muita coisa a ver com o Espiritismo?
É também, Toríbio. Mas, bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia aos companheiros aqui do estúdio, ao nosso ouvinte, né? Com as desculpas aqui de estar indo um pouquinho afônico, aí recém-saído de uma gripe que acho que todo mundo está pegando de um certo jeito. Mas, veja bem, nós somos espíritos a caminho da perfeição, né? O que significa dizer que somos, na grande maioria de nós, aqui na Terra, espíritos imperfeitos. Né? Até porque o espírito perfeito, a menos que tenha uma grande missão, ele não encarna mais aqui nesse planeta, né? Então, todos nós, na condição de espíritos imperfeitos, estamos trabalhando todas aquelas imperfeições que, de uma certa maneira, ainda estão presentes nesse caminho evolutivo. Né? E a paciência representa vários aspectos que nós vamos conversar hoje aqui no programa, mas talvez o principal deles representa a nossa capacidade de colaborarmos com o tempo e colaborarmos com o caminho que nós temos. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do lavrador, né? O lavrador, ele sabe que a hora que ele prepara o campo, que ele faz todo o trabalho dele, a hora que ele semeia a semente que está ali, ele tem que entregar aquilo para Deus de alguma maneira e esperar a frutificação, esperar a floração, esperar a germinação daquela semente que está ali. Como ele sabe que ele tem que fazer isso, ele dá o tempo certo, né? Ele vai administrando aquela ansiedade interna, vai administrando aquela pressa que ele precisa, porque ele sabe que aquele tempo é esse, não tem jeito, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso de um casal que concebe um filho ou uma filha, e ali temos que esperar aqueles 9 meses, que é o tempo de maturação. Então, este período, vamos assim dizer, em que nós damos o tempo necessário para que as coisas aconteçam no momento adequado, no momento correto, né? Esse exercício de nós não queremos queimar etapas, esse exercício de nós aguardarmos os resultados das nossas ações, né? Eles representam paz, eles representam um bem-estar espiritual, eles representam fé, né? Nas coisas de Deus, tá certo? Então, por isso que o Espiritismo se preocupa com isso, porque o que o Espiritismo tem como missão exatamente trabalhar, ajudar a trabalhar a melhoria moral da humanidade, né? E como é que nós podemos nos melhorarmos, trabalharmos nossas imperfeições, se nós ficamos muitas vezes pulando de uma coisa para outra? Começo a fazer alguma coisa, não tenho resultado imediato e vou para outra, né? Nós vamos voltar a falar sobre isso oportunamente.
8:09, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós queremos, na rádio ABC 1570 AM, você pode nos ouvir também pelo som digital do app. Baixa lá na sua loja de apps, o app da rádio ABC, aquele vermelhinho, escrito assim, ó, rádio ABC 1570, você nos ouve em som digital nesta manhã de sábado aqui bonita, o inverno brasileiro com a sua pujança iniciando aí, E nós estamos aqui falando sobre a paciência, um tema tão importante. Deixa eu dar uma dica para você aí. Você que está nos assistindo pelas imagens aí do Facebook Live, você vê a equipe todinha postos aqui. Lá na nossa frente, o Osni Mantovani, aqui o Hélio Della Noce, do meu lado direito aqui, o Flávio Tolini, o Marinho do lado esquerdo, o Fernando aqui, que não aparece ele na imagem, mas está aqui também, está aparecendo agora um pouquinho. Você nos assiste em tempo real. Compartilhe o vídeo. Passa para os seus amigos, fala para eles compartilharem também, para a gente formar uma grande rede, porque deve ter muita gente precisando ouvir sobre a paciência nessa manhã de sábado, né, Osni? Muito bem, a pergunta do dia, para você responder para a gente aí, o que é que tira a sua paciência? Conta para a gente aí o que é que tira a sua paciência. Osni, o que é que tira a sua paciência, Osni? Tem alguma coisa assim que tira a sua paciência mais marcantemente?
Mas hoje está muito fácil, né? De nós perdermos, né? De oscilarmos a situação da paciência. Mas acho que uma das coisas que mais nos toca hoje, pelo menos que me toca hoje, por exemplo, é a condição política do nosso país. Uhum. Né? Eu acho que causa uma preocupação. Nós temos uma ansiedade de ver o país retornar aos trilhos, continuar uhum. crescendo. Enfim, isso é uma coisa que me preocupa muito, que a minha paciência, eu gostaria que andasse mais rapidamente.
Mas isso. Será que isso não é cíclico? Em outras épocas já não aconteceu isso. Desde a humanidade, desde quando se estuda a humanidade, os conhecimentos aí do passado, sociológicos, mostram que a sociedade passa por ciclos, etc. Então, será que nós não temos que ter, eu vou usar uma expressão assim, meia filosófica, paciência de esperar os acontecimentos da vida? Será que nós não temos que ter essa paciência, desenvolver a paciência na sociedade para aprender a conviver com isso? Isso também faz parte do ambiente social, faz parte da vida do espírito também, não faz?
Sem dúvida, a paciência está muito atrelada com a resiliência. Né?
Resiliência, então, o que resiliência?
É resiliência? Resiliência é mais ou menos uma propriedade onde os materiais se curvam, mas não se rompem. Uhum. Né? As situações da nossa vida, elas vêm, como você disse, é cíclico. Nós estamos em períodos melhores, em períodos piores. Isso tanto no micro como no macro. E a resiliência, ela é muito importante. Então a paciência, a resiliência, elas andam juntas. A paciência de aguardar e a fé que vai se melhorar. Mas a nossa imperfeição nos leva aos atropelos muitas vezes. Uhum. E os atropelos que nós vemos por aí, né? Eu falei do contexto político da nossa sociedade de hoje. E nós vemos que uma falta de paciência, as manifestações, por exemplo, é uma falta de paciência. Não dá, esperando-se uma chance, uma oportunidade a mais. Do outro lado, uma defesa talvez também com uma falta de paciência muito grande, e as coisas culminam de uma forma que não termina lá assim muito bem. Uhum. Então, a paciência e a resiliência, elas têm que caminhar juntas, mas a minha imperfeição me cobra as coisas de uma solução mais rápida.
Você está falando de imperfeição? Se nós conseguíssemos, se nós fôssemos pacientes, vamos pensar agora em hipótese. Se nós fôssemos pacientes na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, que tipos de consequências nós poderíamos evitar nos nossos relacionamentos?
Eu acredito que muitas coisas evitaríamos com a paciência, né? Quando os relacionamentos casal se perdem pela falta de paciência, quantos relacionamentos profissionais se perdem pela falta da paciência? E a falta da paciência também está muito atrelada com o orgulho, com a nossa vaidade. Não é só a falta de paciência, ou talvez a falta da paciência se culmine por outros sentimentos não tão nobres assim.
Muito bem. Hélio, o que é que tira a tua paciência, Hélio? Conta para os nossos ouvintes aí.
Quase nada.
Que bom, um ser perfeito.
Quase nada, mas... Porque eu procuro, quando me aproximei do Espiritismo, eu notei que os Espíritos eram mais pacientes, né? Do que os dentro da minha família, do que os que não eram Espíritas. Aí fui procurar entender de onde viria essa praia, vem do conhecimento, porque nós precisamos de um combustível para que nós possamos manter a paciência, que é o conhecimento. Esse combustível é o conhecimento. Se você não tiver conhecimento da situação, fatalmente você ficará impaciente. Se você se propor, por exemplo, esperar um ônibus Aí eu vou sair aqui na frente da rádio aqui agora e vou pegar um ônibus aqui para Praia Grande. Ele não passa aqui na frente. Eu vou ficar aqui na frente parado, por mais paciência que eu tenha, por mais que eu queira, ele não passa aqui. Vai chegar uma hora que eu vou ficar impaciente, começar a perguntar. Aí eu vou perguntar para um, para outro, alguém vai me dizer, não, ele não passa aqui, ele passa na outra rua ali e tal, assim, assim. Aí eu vou ver onde ele passa, aí eu pergunto, que hora é que ele passa, né? O ônibus aqui, ah, ele passa de hora em hora, a hora cheia, às 8, às 9, às 10, às 11. Aí pronto, acabou
a impaciência,
porque você veio o conhecimento, né? A paciência ela vem com conhecimento. Sem conhecimento não há paciência. O Marinho citou no início aqui, e o Osni também falou, que você, o caso da pessoa que planta. Eu me lembro das minhas crianças, quando elas faziam na escola, eles davam para plantar uma sementinha, né, para nascer no algodão. Ele ia toda hora olhar. Deixa eu ver se cresceu. Não, isso é impaciência, né? Mas na hora que ele sabe assim, ó, você lê, você vai na cultura da plantação e fala assim, quando você planta uma semente de feijão e leva 5 dias para crescer, você vai depois de 5 dias, se não crescer depois de 5 dias, você começa a ficar impaciente. Mas até 5 dias, você está no prazo, né? Está no prazo e você aceita aquilo. Então nós temos que trabalhar muito nas crianças isso, nos nossos filhos, né, nos nossos amigos e em nós mesmos, o conhecimento. Que o conhecimento é que vai nos trazer, a paciência. Ou suportar, vamos dizer assim, como foi dito aqui, você suportar aquele momento entre que você, em que você plantou e que você vai colher, você suportar aquilo com paciência, o quê? Com conhecimento. Você sabe que vai levar aquele tempo, né?
8h17, Fernando, você ia falar alguma coisa? Aliás, conta para os nossos ouvintes, o que é que tira a sua paciência também, Fernando?
Nada.
Nada, que bom.
Nada.
Nós somos todos seres perfeitos.
Nada me tira a paciência. Nada, só pode tirar algo de uma pessoa aquilo que a pessoa tem. Como eu não tenho paciência, então não dá para tirar de mim, ok?
Essa foi então, boa.
Não é?
Então, e o que você ia contar para a gente? Conta pra
na
gente.
Verdade, a questão da paciência tem a ver também com o tempo. Nós, na atualidade, somos bombardeados pela velocidade das coisas, com tudo muito pronto, tudo muito rápido, e nós não aprendemos, uma geração tá vivendo sem aprender a esperar. Tudo é rápido, tudo é fast, por isso que existe até fast food. Vai no para comer alguma coisa, em 5 minutos o cara tem que servir tal coisa para você. Se não servir, você leva de graça. Então o cara vai produzir o mais rápido possível. Outra coisa, você vai no churrascaria rodízio, já viu? Não sei se vocês já foram, eu fui recentemente. Você está comendo a picanha e de repente chega a maminha. Você nem terminou de comer a picanha, já tem a maminha no prato, vai chegar a chuleta. Depois vai vir... Ou seja, o organismo não tem nem capacidade para o quê? Para assimilar aquilo que veio e já está chegando mais coisa. Com relação à informação, Turíbio. Você pega o smartphone, um celular, e vai o quê? Vira uma página, vira outra, isso repercute num problema muito sério, mental. A incapacidade de aguardar, de esperar. E como Jesus falava que o meu reino não é deste mundo, ele está o quê? Já dando uma ideia que, olha, há que se aguardar, há que se ter um tempo para as coisas. Imagina os cristãos esperando o mundo perfeito, a vinda de Jesus, mas eles tinham que dar o testemunho de ser devorados pelos leões nas arenas. Então, nós estamos num período de muita aceleração mental. E isso gera uma impaciência, gera também frustrações, gera também problemas obsessivos, que a gente tem que repensar isso, aguardar um tempo. Por isso é necessário o quê? A gente aproveitar os momentos que nós temos, que muitas vezes são poucos, mas para deixar de lado os meios de comunicação e relaxar, ter o contato com a natureza, que é valorizar Deus, porque Deus está na natureza, segundo Spinoza, Baruch Spinoza. Então é necessário sim a gente ter o aproveitamento do tempo e aguardar as medidas que Deus coloca para a nossa vida.
8 horas e 19 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema paciência. Lembrando a você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de higienização de pisos, limpeza de pisos, Rua das Monções, 852, em Santo André. Telefone 4437-1414. Cleaning Solutions. Flávio Tolini, bom dia, Flávio. Como é que nós estamos aí, Flávio, com relação às redes sociais? Aliás, eu estou acompanhando aqui, parece que o pessoal está se manifestando bastante aí. Tem muita gente passando por aí?
O tema é bastante interessante, todos elogiando aí o tema paciência. E realmente as pessoas participando com muita vontade, mandando para a gente os seus recados. Queria mandar um abraço carinhoso para a Inês Pascoal, a Marlene Horbach, a Cássia Pegorini, a Patrícia Dermagian, Cíntia Raquel, Inês Cristina, a Demar Hofer, a Ivi Delanossi, a Patrícia Costa e o Odemir Valuto. Ah, na resposta da nossa pergunta, Turíbio... o que te tira a paciência, né? Muitas pessoas colocaram aqui algumas situações. A Elizabeth, por exemplo, nos colocou que o tema é ótimo, mas a Eunice Marqueto diz que paciência é o que lhe falta. E a Inês Pascoal diz que às vezes ela tem vontade de chutar o balde, mas ela fica na dela e leva a cada situação da maneira que pode. E ela disse que o que mais tira a paciência é quando as pessoas falam que ela deveria voltar para o seu ex-marido. Então, é muito importante a participação do nosso ouvinte, lembrando também que a gente agora está também no Instagram. O nosso Instagram é @programa Semeando a Boa Nova. Nós temos também lá uma pergunta, se você é uma pessoa paciente ou não. Então, responde essa nossa enquete, por gentileza.
Muito bem, deixa só, Hélio, antes só a nossa produção está informando aqui que nós estamos momentaneamente sem o contato pelo telefone celular. Então você que está nos assistindo pelas imagens do Facebook Live, está nos ouvindo pelas ondas da AM 1570 ou nos ouvindo também pelo app da Rádio BC, hoje você não consegue nos contatar pelo celular. Mas você pode ligar no fixo, 44-35-90-20. Vou repetir para você anotar aí. 44-35-90-20. Também você pode mandar mensagens no Facebook, no Facebook Live da Rádio ABC. Você vai, posta o seu comentário, compartilhe e deixa lá a sua opinião para a gente. E respondendo a pergunta, o que é que tira a sua paciência? Hélio.
É que eu passei lá pela Serra das Fraternidades, no dia 12, né? No dia dos namorados, e lá eu conheci a Cássia, que é uma das nossas ouvintes. Eu fiquei de mandar um abraço para ela na semana passada, mas eu não vim a semana passada, eu estou mandando hoje. Não sei se a Cássia é essa, é a Cássia Pelourinho, né? Um abraço para a Cássia, foi um prazer imenso conhecê-la.
Muito bem, está aí 8h22, falando sobre a paciência aí, o Hélio mandando um abraço para os nossos ouvintes. Aliás, um abraço carinhoso para você que nos acompanha nas redes sociais, estamos aí com toda a pujança nas redes sociais. Aliás, o Flávio, eu percebo que nas redes sociais as pessoas vão formando um programa paralelo, né? Está acontecendo o Semana Boa Nova ao vivo na ABC e nas redes sociais tem outro acontecendo também, né? Muito legal. Entra lá, participa lá, dá sua opinião também, curte a nossa página lá. Osni, quando a gente fala em paciência, a gente está falando aqui de um tema muito delicado, porque mexe no comportamento de cada um, na posição de cada um, na sua condição profissional, etc. O espírito, ele é impaciente por natureza, ele fica ansioso por alguma coisa, porque o espírito, ele está atrelado ao corpo, e o corpo tem debilidades físicas, etc. Como é que o espírito encara? E o espírito não precisa. O espírito, ele não é, entre aspas, doente, né? A doença material, doença do corpo. O espírito tem outras doenças, né? Doença de vícios, defeitos, etc. Mas o corpo está lá, atrelado, cheio de doenças. Como é que o espírito se comporta perante essas situações do corpo? Ele tem essa impaciência também?
Olha, segundo o que nós estudamos pela doutrina espírita, ele tem uma impaciência muito grande. Kardec mesmo nos põe que no momento da nossa encarnação é como se o espírito estivesse entrando numa grande viagem de barco e o mar estivesse revoltoso, uma viagem que ele não sabe o que vai acontecer, e isso gera uma ansiedade que também está muito ligado com a impaciência. O espírito, ele está momentaneamente contido a um corpo físico. Alguns consideram, inclusive, que o corpo físico é uma prisão para o espírito. O espírito, como você disse, ele não tem as debilidades ou as fraquezas de um corpo físico mal formado, por exemplo. Então, as pessoas que têm, os nossos irmãos que têm alguma dificuldade intelectual ou alguma dificuldade motora, são causados pelo corpo, não pelo espírito. Uhum. O espírito fica contido ali, não por um castigo, é bom que a gente saiba disso, mas para um aprendizado. Para um aprendizado. Como os nossos encarcerados do mundo material também deveriam ser considerados, como se ali eles estivessem contidos para um aprendizado, para uma ressocialização. O espírito é mais ou menos a mesma coisa. Então, provavelmente, o espírito fica ali muito impaciente que isso termine logo, que o seu aprendizado se faça cada vez melhor.
8 horas e 25 minutos, Marinho. O que é que tira sua paciência, hein, Marinho? Conta pra gente. E depois você responde pra gente também se o espírito, no seu processo de evolução, a paciência é para ele algo que ajuda ele na evolução. Conta pra gente, o que é que tira sua paciência? Conta pra gente. Você tá, ou você é que nem o Hélio e o Fernando, que nada tira paciência?
Não,
vive
não,
num mundo
não,
maravilhoso, perfeito,
não, etc. Eu tenho meus momentos de impaciência, né? E um deles você conhece. São as pessoas que perguntam por que eu não tenho Facebook, né?
Mas espera, você não tem Facebook? Você não tem?
Não tenho Facebook.
Não tem página no Facebook, achei.
Exatamente para mim poder controlar minha paciência. Mas, então, veja bem, o que que... Quando nós falamos em paciência, em sermos pacientes, nós estamos falando de atributos de alma. Nós estamos falando de... circunstâncias que são importantes para o nosso caminho de perfeição. Talvez, se a gente pudesse definir, às vezes para a gente definir alguma coisa, a gente tem que ver o inverso, né? A gente tem que ver o que não é, né? Então, olha, o que significa não ter paciência, né? Isso quer dizer que você não tem segurança, que você não tem compreensão dos momentos difíceis, que você não sabe como lidar com a frustração, que você não tem paz, que você não tem serenidade, né? Que você não tem esperança, que você não tem fé. Tudo isso significa não ter paciência. Então veja que quando a gente usa uma palavrinha, às vezes a gente não imagina o que está por trás dessa palavrinha em termos de atributos de alma, né? Eu ainda estou pensando na pergunta que você me fez lá atrás, por que que o Espiritismo se preocupou com isso, né?
Porque o Espiritismo se preocupa com isso, né?
É, por isso que é importante nós estarmos trabalhando diariamente, né? Para conquistarmos essas qualidades de alma, né? O Hélio apontou muito bem aí a questão do conhecimento, né? Quem conhece e quem sabe... Quem se conhece, né? O conhece-te a ti mesmo, que vem lá do filósofo da antiguidade, né? É um trabalho para a gente adquirir paciência, né? Por quê? Porque você vai ser mais seguro, se está sabendo, a segurança vem pelo conhecimento. A compreensão dos momentos difíceis, nós vamos entender que o momento difícil tem uma razão, tem uma causa, né? Seja ela provocada por nós, seja ela provocada por outros, mas nós conseguimos compreender por que que certos momentos difíceis acontecem. Capacidade de lidar com a frustração, quer dizer, muitas vezes as coisas não saem como a gente quer, né? E também não vale, nesse momento, nós simplesmente fazermos, né, brincando com uma das nossas ouvintes, chutarmos o balde, né? Porque às vezes a gente precisa do balde e ele não está mais lá, quer dizer, então a gente precisa realmente lidar com isso. Agora, nós não estamos dizendo aqui, pelo menos eu, né? Eu não estou dizendo que eu tenho isso, não. Eu estou trabalhando arduamente para, nos momentos difíceis, conseguir ter segurança, ter compreensão, lidar com a frustração, né? Não deixar perturbar a minha paz, né? Não perder a serenidade, ter esperança, ter fé, que são as coisas que vão fazer com que eu equilibre e me dê a paciência que está ali, né? Com o perdão da brincadeira do Facebook, Vitor, você pode perguntar quanto você quiser, que eu vou ter muita paciência com você.
Mas você ainda vai chegar lá, vai ter página no Facebook. Flávio, conta pra gente o que é que tira sua paciência e responde pra gente o seguinte, antes da gente ir pro intervalo. As pessoas que estão com doenças, sofrem, estão doentes, onde é que vai a paciência? A paciência ajuda a suportar esse período assim? Aliás, primeiro conta o que é que tira sua paciência.
Olha, no campo profissional, né, eu dou alguns treinamentos, algumas situações, e quando a gente passa algumas informações e os nossos alunos ou as pessoas que estão recebendo esse treinamento não absorvem, né, da maneira devida a nossa orientação, né? Realmente isso às vezes tira minha paciência, é uma coisa que eu tenho que trabalhar e ser um pouco mais paciente. E a questão da paciência com relação ao enfrentamento das doenças e das dificuldades é realmente muito importante, é uma das ferramentas, né, que nós temos que ter para o enfrentamento das dificuldades, mesmo porque essas dores, essas doenças, essas problemáticas, principalmente relacionados aos problemas de depressão, de melancolia, tudo isso requer de nós muita paciência e uma análise profunda das circunstâncias. Porque quando nós interrogarmos as nossas mentes, por que que nós estamos vivendo aquele momento, quais são os caminhos que nós devemos encontrar, e ter a paciência também da benesse de Deus que nos permite sofrer para que a gente possa tirar a melhor lição dessas circunstâncias. Então é um momento da nossa vida de muita reflexão e também de exercício da paciência. As pessoas, no modo geral, acabam querendo tomar, né, um determinado remédio e imediatamente serem atendidas ou o mal ser expulso. E nem sempre é assim que as coisas funcionam. Até o próprio remédio, o elixir, aquilo que nós estamos administrando de uma maneira material, física, química, ele tem um tempo de ação no organismo. Então a gente tem que entender que essa paciência é muito providencial em qualquer circunstância das nossas vidas.
Flávio, nós vamos para o intervalo comercial, mas tem ouvinte se manifestando nas redes sociais, aliás, responde para a gente, o que é que tira a sua paciência?
Olha, tem ouvinte se manifestando, o Carlos Eduardo, que é um grande amigo nosso, mandou aqui uma mensagem de Leonardo da Vinci dizendo que a paciência faz contra as ofensas o mesmo que a roupa faz contra o frio. Pois se nós nos vestirmos mais roupas conforme o inverno aumenta, tal frio não poderá nos afetar. E de modo semelhante, a paciência deve crescer em relação às grandes ofensas. Tais injúrias não poderão afetar atualmente. Essa é uma frase de Leonardo da Vinci. E o Eros Marqueto, que também faz parte aqui da nossa equipe, coloca que em minhas preces, né, uma palavra também de Chico Xavier, que todos os dias Chico colocava sempre o pedido de coragem e paciência. A coragem para continuar superando as dificuldades no caminho, naqueles que não podem o compreender. E a paciência para não se entregar ao desânimo diante das suas fraquezas. Então é muito importante também esse ensinamento de Chico Xavier.
Muito bem, são 8:31. Também estamos recebendo uma contribuição. Nós vamos para o intervalo, mas estamos recebendo uma contribuição de quem que é aí, Flávio?
O nosso amigo Salomão de Mauá, que ele fala que foi muito boa a observação do Marinho sobre o agricultor. A paciência é uma virtude que temos que treinar a cada dia, independentemente dos resultados. O agricultor, ele fica feliz, né, com uma boa colheita, mas chora e se ira quando perde a plantação, e faz parte da vida. Vamos aprendendo a adquirir a paciência, que nós devemos nos dedicar e vamos atingindo a maturidade espiritual.
Muito bem, 8:32. Osni, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno aí. Se geralmente a gente perde a paciência porque alguém agiu de uma maneira que não nos contentou, em função de ação de outras pessoas, a responsabilidade pelos nossos atos é nossa ou dos outros? Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não, fica por aí. Liga para cá, 44-35-90-20. Passa na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Vai no Instagram, curte a nossa página, compartilha, nós voltamos já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 35 minutos, estamos retornando ao vivo pela ABC com o Semeando da Boa Nova, hoje com o tema paciência. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com esse tema tão importante, tão convidativo para o nosso pensar, para a nossa reflexão. Rosi Mantovani está com a gente aqui hoje, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Rosi, a pergunta que tinha ficado para você aí, que se geralmente nós perdemos a paciência em função da ação de outras pessoas, a responsabilidade pelos nossos atos é nossa ou é dos outros?
Sempre é nossa. Sempre é nossa. Um exercício que eu recomendo é a observação, a observação de si mesmo. Eu estou tendo a oportunidade de frequentar uma escola de aprendizes do Evangelho, que está sendo oferecida lá na Casa Geraldo Ferreira, em que talvez o principal monte dessa escola é o autoconhecimento. A partir do momento que nos conhecemos, nós começamos a evitar certas situações. Ainda ontem, em conversa lá com os alunos, nós estávamos comentando de que o que nos tira a paciência, o que nos tirava a paciência no dia de ontem, hoje já não nos atinge tanto. E isso vem com o quê? Com o conhecimento, como foi falado aqui. A partir do momento que nós vamos nos conhecendo, as coisas não nos atingem tanto. Então, sempre a culpa é nossa. Até parece que nós também não somos instrumentos de testar a paciência dos outros. Eu sempre falo, pergunta para minha esposa, para vocês verem o que ela vai falar de mim, talvez.
Ela vai falar se você é paciente ou não, né?
Exatamente, exatamente. Então, a culpa é sempre nossa. Ou seja, os outros não têm culpa da nossa falta de paciência, não. É sempre da gente.
Sempre da gente. Não adianta você jogar isso para os outros, que você que tem que mudar o seu comportamento, né, Hélio?
Essa escola, é a escola que você... Essa dá para entrar alguém ainda? Essa é uma escola que começou agora ou é... Porque começou no domingo de manhã lá, não tem?
Isso.
É essa que você está falando?
Não, eu estou falando de uma outra escola, onde a admissão dos alunos não é mais possível. Mas nós temos, inclusive, com um companheiro nosso aqui do Jailson, que é um dos dirigentes dessa escola, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Estão todos convidados.
Dá para entrar, sim. Eu convido as pessoas, viu? Porque realmente, como eu já fiz essa escola, trabalhei nela há algum tempo.
Foi meu professor lá.
Eu sei que ali realmente uma das maneiras de você aprender o que é paciência, sim, né? E vivenciar. É domingo de manhã, né? Que hora que começa?
Começa às 9 horas da manhã.
9 horas da manhã, horário bom, né?
Ótimo.
E quando é 11 horas está liberado, né?
10h30.
10h30 está liberado.
Vale a pena ressaltar também, a gente falando aqui de escolas e tudo mais, tal, que todas as casas espíritas fomentam o conhecimento do indivíduo. E abrem cursos de espiritismo, de autoconhecimento voltado à doutrina espírita. Então todas as casas têm uma frequência muito grande em cursos, ensinamentos, seminários. Então, ouvinte, se você está curioso em saber onde tem uma escola, procure uma casa espírita, vá lá, certamente você vai encontrar um curso, uma orientação, o aprendizado da doutrina espírita.
Muito bem, 8h38, Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Participação bastante ativa dos nossos ouvintes, a Yara Della Nossi, o Wilson da Silva, o Joraci Carvalho, o Erasmo Barbosa, fala que paciência é um exercício diário dele. A Erika Reps faz uma referência, né, dizendo da nossa bancada masculina, né? Hoje a Clarissa não está aqui, né, representando o lado feminino.
Mas tem um porquê. Tá? É necessário também, para a gente adquirir a paciência e o autoconhecimento, aproveitar o período que é possível para refazer as forças e o que? Valorizar o descanso. Então é necessário a gente descansar, relaxar, para se equilibrar um pouco mais. Graças a Deus, a Clarissa está tendo essa oportunidade e um grande abraço para ela e também para o Erasmo, que entrou em contato conosco, e eu sei que ele está lá na Itália participando do programa. Grande abraço, Erasmo.
É isso aí. E também o Danilo, né, que é o nosso membro aqui, que recebe as ligações, está sempre com a gente e tal. E a Suzete representa essa ala feminina que está aqui, inclusive tirando algumas fotos, fazendo alguns takes para colocarmos no nosso Instagram. É, a Vera fez um comentário também, Turíbio, muito importante com relação ao processo depressivo, né? Que a paciência não é só de quem enfrenta a depressão, mas de quem convive com as pessoas em depressão. Que a paciência é muito importante em virtude dessa circunstância que merece toda atenção, todo amor, todo carinho das pessoas que estão à volta, familiares e amigos. A Yara de la Noce diz que, como aprendizes, somos testados todos os dias. Alguns tiram de letra, né? E outros paramos um pouco para pensar. Às vezes perdemos a paciência, mas nada que possamos parar e remediar esses momentos, para podermos nos melhorar a cada dia. Então a participação do nosso ouvinte é sempre muito importante. Manda aí a resposta, o que tira a sua paciência, e também responde a nossa enquete lá no Semeando a Boa Nova no Instagram, se você é uma pessoa paciente ou não. E um abraço querido ao nosso amigo Edson Lorenzini, que também está aqui na nossa audiência.
Muito bem, 8 horas e 40 minutos. Osni, o que é que a gente pode fazer quando as pessoas mais próximas da gente tentam, né, buscam, testam o nosso limite da paciência com atitudes que nos irritam, Osni? Isso parece que é comum a todo mundo, né?
Nós enfrentamos essas situações e geralmente é com quem nós amamos. Hoje, por exemplo, é o aniversário do meu filho mais velho, 25 anos ele está fazendo. Parabéns. E eu falo que ele é um grande colaborador da minha paciência. Nós convivemos muito, eu estou falando brincando, lógico. Nós convivemos muito porque nós trabalhamos juntos um certo período do dia e nós nos divertimos muito juntos, nós somos realmente bons amigos, mas tem hora, algumas horas realmente é um teste. Eu tenho certeza que esse teste é recíproco, né? É, eu o cutucando e ele também me cutucando. Mas isso acontece geralmente com quem nós amamos muito, de quem nós temos muitas expectativas. E as expectativas muitas vezes nos geram frustrações. Mas de toda forma, aqueles mais próximos que de uma certa forma nos deixam meio chateados, nos irritam, é uma oportunidade de aprendizado, de uma observação. O que está causando aquilo dentro de mim? Por que ele me irrita tanto? Será que ele, as suas atitudes que me desconfortam, que me irritam, será que não está sendo um espelho de mim mesmo? É uma oportunidade de aprendizado. As pessoas difíceis, com elas que nós aprendemos. As pessoas que nós nos damos bem, graças a Deus nós temos muitas pessoas realmente que nós nos relacionamos bem, mas as pessoas mais difíceis são aquelas que nos ensinam mais.
Muito bem, 8h42, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Repetindo para você anotar aí, 4994-0443. Superbanca é onde o pessoal do Semeando Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa. Se você quiser nos apoiar, como faz aí a Superbanca, entre em contato com a gente. Bom, hoje estamos falando da paciência. Está com a gente aqui o Osni, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Sábado que vem estará conosco o Ângelo Cerati. Vai falar sobre o esquecimento das vidas passadas. Muito bem. Osni, é normal nós nos sentirmos impacientes? Como é que a gente faz para saber quando estamos sem controle desse nosso comportamento, desse nosso sentimento de impaciência?
Geralmente, pelo menos para mim, é a irritação. Me sinto muito irritado, está faltando paciência. É, para mim é muito simples essa identificação. É mais complicado voltarmos ao estado original. Para mim é mais complicado voltar ao estado original. É, as pessoas aqui, aqueles que, o Turíbio, por exemplo, que nós convivemos bastante na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, ele falou: ah, você é uma pessoa paciente. Eu falo, não, eu camuflo a minha paciência, né? Eu até falo que no desenvolvimento de sentimentos nobres, muitas vezes nós temos que pular o sentimento e ir para a atitude, ou seja, uma atitude de paciência para introspectar essa paciência, para ela se fazer cada vez mais presente no meu sentimento. Como que eu vou me tornar uma pessoa paciente tendo atitudes de impaciência? Então, às vezes, pelo menos no meu caso, eu tenho em algumas situações fazer o caminho contrário. atitudes, mesmo com impaciência, mas o racional tomando conta ali, não deixando a explosão acontecer. Então as pessoas, aquelas que nos fomentam mais a isso, vai treinando, né? Às vezes o silêncio, não a indiferença, mas o silêncio, esperar o momento adequado a se retrucar, o retruque sempre no sentido elevado, nunca colocando a pessoa, diminuindo a pessoa. Mas são exercícios, exercícios esses que a vida vai nos mostrando, vai nos ensinando.
Fernando.
E é importante a questão de saber discernir a questão da paciência e da ação que deve ser tomada, tá? Você tem um filho, você é paciente com seu filho, só que muitas vezes seu filho toma uma atitude que é equivocada. Ele precisa de uma corrigenda, corrigenda no sentido não de um ato enérgico, físico, mas de uma retomada no caminho. Então você fala de uma vez, de uma outra forma, tal, mas sempre tentando o quê? Orientar o seu filho no caminho correto. Então precisa sim a gente ter a paciência, mas também até quando a gente tem que ter paciência com o erro do outro, seja do filho, da esposa, do marido, da sogra, do funcionário, até mesmo do cliente, né? No mundo corporativo tem isso, né? O cliente tem sempre razão. Eu falei, você está louco. Se o cliente fala, né, eu quero tudo de graça, não vou dar todo, né, o produto, né, pro cliente se ele pagar nada. Então o cliente não pode ter razão em tudo. A gente tem que ter o bom senso até onde a gente tem que ceder e até onde a gente tem que fazer uma intervenção. Essa intervenção é necessária para educar ao indivíduo, porque a gente está na sociedade que a gente precisa ser educado e também a gente
precisa
ser educado.
Mas aí envolve o respeito, né? O respeito com o limite dos outros, né?
Tá, o Marinho costuma falar muito, né? Lá na nossa casa a gente aprende muito como falar, qual é a intenção. Muitas vezes você chamar atenção, até dar uma bronca na pessoa, não é errado se dentro de você tem o intuito de o quê? Dar uma bronca, chamar a atenção de uma forma mais enérgica, mas o quê? Colocar no caminho correto. Eu já tomei muita bronca do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus chefes, e sinceramente eu agradeço todos eles. Graças a essas chamadas de consciência que eu retomei o caminho correto. Então eles tiveram paciência comigo, mesmo assim foram enérgicos. Então eu agradeço muito a todos eles.
Marinho.
Nós temos um livro de autoria do espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, é o livro Ave Luz, e que tem um capítulo que fala sobre a tolerância e a conivência, né? Ou seja, isso que você acabou de falar, Fernando, existe realmente um limite nessas coisas, né? Muitas vezes a nossa tolerância excessiva, ela acaba nos tornando conivente com aquele mal que está ali, né? Mas isso não significa que a gente deva perder a paciência, né? Isso significa que nós devemos agir, que nós devemos atuar, né? A paciência é quando nós perdemos o controle emocional, né? E olha, eu fico até meio envergonhado de falar isso, porque ainda acontece comigo isso. Volta e meia, eu perco a paciência com alguma coisa. Estou lutando para evitar isso, né? Mas o ideal é que a gente, diante de uma situação difícil, diante de uma situação que a gente consiga conduzi-la com equilíbrio, não é? Equilíbrio emocional, com consciência do que nós estamos fazendo. Mas muitas vezes nós não podemos permanentemente tolerar. O exemplo do filho que você deu agora é real, não é? Em todas as circunstâncias da vida a gente se depara com isso. Nós nos deparamos com isso na escola, nos deparamos com isso no trabalho, na família, na casa religiosa, seja o centro espírita, seja a igreja católica, nós nos deparamos com isso, né? Então, muitas vezes a tolerância excessiva, né? Precisamos agir de alguma maneira. Nós não vamos confundir os preceitos do Evangelho, né, com a falta de responsabilidade que a gente tem nas coisas, né? Então, aprender a lidar com isso é um desenvolvimento espiritual. Aprender a ter esse equilíbrio significa trabalhar as nossas imperfeições para nós fazermos com consciência aquilo que precisa ser feito. Veja o exemplo de Jesus, né? Eu lembro muito daquela passagem em que Jesus foi chamado para acudir o jovem que estava endemoniado, né? Porque os apóstolos não conseguiram naquele momento, né? E qual foi a intervenção que ele fez quando ele chegou, né? Até quando que vocês vão precisar de mim, né? Quer dizer, veja que de uma maneira, né, ele entendeu, ajudou, mas não deixou de mostrar que ele estava tolerando aquilo, mas já estava na hora deles fazerem o que eles tinham que fazer, não é verdade?
É interessante que quando você enxerga uma situação e o outro não está enxergando, e você insiste para que a pessoa vê, ela não vê, não consegue enxergar, você corre o risco até de tirar da outra pessoa a iniciativa que ela tem que tomar na vida. E você quer permitir que a vida faça as suas vezes, né? E o processo pedagógico da vida, ele é inexorável, né? É, consequências reforçam o comportamento. Se você tiver uma atitude na vida que não é adequada, você vai ter um resultado inadequado aos seus interesses, contrário ao que você esperava. Aí eu me lembro, estava lembrando aqui, que o Emmanuel chamou a atenção do Chico Xavier uma vez, porque o Chico, dentro de todo o conhecimento que ele tinha, às vezes ele tirava, a pessoa vinha falar, eu quero fazer determinada coisa, eu vou fazer, ele tirava, não faça isso, porque isso não vai dar certo, tirava a oportunidade da pessoa fazer. E o Emmanuel falou para ele assim, me falou assim, Chico, se um dia alguém chegar para você e disser, eu quero capinar o mundo inteiro, dá a ele a manchada, né? Se for, dá a ele a manchada, começa, né? Começa. Então você tem que, às vezes, você com filho, com amigos, né? Com um subalterno, com um funcionário, ou com um vizinho, sei lá, ele vai fazer uma coisa. Às vezes você tem que falar para ele, então, vai lá, né? Tá aqui a enxada, começa, né? Aí ele vai ver que não dá, que aquilo não dá para ir, e vai parar e falar, puxa vida, eu tentei, né? E você não tirou, porque o fato de você saber, você não pode tirar a iniciativa das pessoas do quando elas querem fazer uma coisa. Dá uma enxada para ela, vou capinar o mundo inteiro. Tá bom, tá aqui.
Começa, né?
Começa, tá aqui a enxada, você vai em frente, né? Isso foi uma lição que o Emmanuel mandou pro Chico. E o Chico, a partir daquele dia, disse que começou a fazer isso, nunca mais ele tirou. As pessoas chegavam lá e falavam, Chico, eu quero fazer isso. Ah, experimenta pra ver, né? Porque você sabe que a natureza ela é inexorável. As consequências vão reforçar os comportamentos. Se você tiver uma atitude errada, vai dar errado. Tenha um pouquinho de paciência, espera dar errado, se não for muito grave, né? Eu vou pular dessa mesa, pai. Se não for muito alta, você fala, pula, né? Pula para ver, né? Aí, ele não pula de uma mais alta depois, né? Se ele pula de uma maior, se você ficar segurando, impedindo que ele pule, uma hora ele pula de uma hora, você não está por perto, ele pula e se arrebenta, né?
Marinho.
É interessante, acabou de acontecer uma situação aqui que eu quero dividir com vocês, né? Para ver como é que esses espíritos, eles são também muito pacientes conosco, mas também atuam como precisa atuar. Eu acabei de dar a informação agora aqui do livro Ave Luz, né? Mas imediatamente após, veio a intuição de que eu errei no autor. O autor não é Miramês. O espírito que escreveu o livro é o Shaolin, né? Então veja que eles têm a paciência de deixar e ao mesmo tempo mandam um recado aqui pela intuição, né? Olha, você errou o nome do livro. Então quer dizer que o Ave Luz é do espírito Shaolin, viu?
Aliás, eles só estão unidos, né? É da mesma fraternidade, né?
Mas o que interessa é a mensagem que está lá, viu?
Quer dizer, é uma excelente obra, né? Psicografada pelo tio Nunes, pelo João Nunes Maia, né? Recomendável a todo mundo, né? Espíritas e não espíritas. Flávio Tolini, como é que nós estamos nas redes sociais? Pergunta, você que está aí nos assistindo pelas câmeras do Facebook Live ou nos ouvindo pela Rádio ABC, mesmo pelo Facebook também, pelo app, não esquece, a pergunta de hoje é: o que é que tira a tua paciência? Conta pra gente aqui, Flávio, como é que nós estamos aí?
Bom, a Sônia nos respondeu, né? E ela disse que ela lembrou do que tira a paciência dela, que são as pessoas que moram com ela e que não auxiliam na limpeza da casa. E até essa semana ela sofreu um acidente aí, caindo de um banco, justamente por estar assumindo a responsabilidade sozinha dos afazeres domésticos e do mesmo ambiente que as pessoas moram. Então você vê que é uma coisa interessante, né, da gente poder perceber. Tem um convívio, as pessoas fazem usufruto daquela situação, mas apenas uma trabalha. Então às vezes vai faltar paciência mesmo.
Na hora que eu ouço isso, me diz como minha mulher é santa.
E a Elizabeth, né, ela gostaria de fazer uma pergunta para nós aqui na bancada, que por que que tem pessoas que fazem questão de tirar a nossa paciência?
E aí, Osni, dá para responder para Elizabeth?
Olha, porque as pessoas fazem questão de nos ensinar alguma coisa. Eu acho muito complicado ter essa questão de
o fulano pega muito no meu pé, o fulano não larga do meu pé, é muito incisivo comigo. Isso às vezes acontece dentro do nosso lar, dentro do ambiente do trabalho, mas com certeza muitas vezes estão buscando em nós tirar o que nós temos de melhor. Algumas vezes ela não está sendo tão incisiva assim, mas nós estamos interpretando como se ela realmente estivesse sendo. Algumas pessoas têm o poder realmente de nos perturbar, vamos dizer assim, de alguma forma, mas não porque elas querem fazer isso, porque nós interpretamos dessa forma. O entendimento nosso e da pessoa talvez seja o melhor caminho para quebrar essa rotina, essa barreira.
8h55, Marinho.
Alguns de nós, aproveitando aí a carona no que o Osni colocou, né? Alguns de nós temos ainda dentro da gente uma tendência assim de termos um espírito controlador, né? E nas relações sociais, muitas vezes nós queremos que os outros façam as coisas de acordo com a nossa cartilha, de acordo com a nossa maneira de ser, né? Então, quando estamos diante de alguém que tem a sua cartilha, tem a sua receita e quer que a gente siga aquela receita, quer que siga aquele controle, aquela maneira de fazer, né, a gente tem que lembrar que isso é realmente um ensinamento. Assim, você foi muito feliz em dizer, é um aprendizado. Porque quem sabe se no passado, né, quem sabe se nesta mesma vida ou em vidas anteriores, nós não tenhamos sido controladores excessivos das coisas, né? Às vezes aqueles autoritários que querem que as coisas sejam feitas daquela maneira, daquele jeito, né? Então, ao termos alguém que ao contrário, nos traz essa condição, é um exercício, é um aprendizado para a gente valorizar a importância da liberdade que a gente tem que dar para os outros, né? Ou então, você imagina, né? Quando nós estamos, às vezes, no trânsito, né? Repara bem. Às vezes ele está dirigindo com alguma carona do lado, né? E o carona começa a dizer qual o caminho que ele quer que você faça, né? Mas porque, vira aqui, vira ali. Por que você foi por esse caminho? Porque você foi por aquele, né? Quer dizer, você sabe onde você vai, você está fazendo o teu caminho, você não está pedindo indicação, né? Mas então veja que é uma situação de que nós temos que aprender a lidar com isso, né? E respeitar muitas vezes. E se for demais, aí a tolerância, de uma certa maneira, acaba, né? E a gente tem que aprender a como se colocar, a como também ensinar um processo desse. Mas, sem dúvida nenhuma, é um processo de aprendizado. Você está muito certo.
8h57, nós estamos aqui ao vivo falando sobre paciência. Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Um abraço para o Max Mazante, o Edson Dominichelli, a Leila Velar e também a Sônia aqui de Santo André, o Jaime Aragão e a Marlene de São Caetano.
Muito bem, está aí todo mundo participando aqui, nos ajudando a construir aqui o Semeando a Boa Nova. Osni, quando a gente fala de paciência, automaticamente estamos falando também de irritação. É o oposto. Irritação, pessoas que se irritam, pessoas que fogem do normal, etc. Tal. O que é que o Espiritismo recomenda para as pessoas em relação à irritação? Em relação ao antídoto da irritação, que é a paciência, mas o que é que o Espiritismo diz para as pessoas que ainda não conseguiram desenvolver a paciência?
Olha, a doutrina espírita é uma doutrina muito clara, muito direta, e às vezes parece até que ela é direta demais. Se nós não estivermos com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, muitas vezes nós até nos ofendemos com algumas colocações que são postas lá. Por um exemplo, quando no Evangelho segundo o Espiritismo se fala da paciência, os Espíritos falam que bendito aquele que é testado a toda hora. O que parece ser uma coisa antagônica, né? Porque ele fala, porque aquele que é testado a toda hora, aquele que é colocado por muitas provas da paciência, né? Aquilo que ele que é muito atacado, ele sofre, mas ele será consolado numa vida futura. Então, aqueles que são extremamente irritados, o que devemos fazer com eles, né? Eu acredito que a fraternidade. Devemos ser fraternos com esses nossos irmãos, porque se entrarmos numa mesma sintonia,
são como se fossem duas pedras se chocando. Vai espirrar fagulha para todo lado. Alguém tem que ceder. O paciente tem essa obrigação a mais, né? Tem já esse conhecimento. Ou seja, a pessoa está irritada, deixa ela irritada, deixa ela falar, deixa ela se acalmar, porque não tem muito o que fazer. Se você falar, como já foi colocado aqui, né? Se você falar para o impaciente ter paciência, talvez ele até grite com você falando que ele não é impaciente. Se você pede calma a pessoa nervosa, talvez ele vai se irritar mais, ele vai ficar mais nervoso ainda para se colocar que ele não é nervoso e assim por diante. Então, é a calma, é a solicitude e é a fraternidade.
Muito bem, são 8h59, Taylson vai fazer as inserções comerciais e vou deixar para você a pergunta do dia aí. O que é que tira a sua paciência? Responde para a gente aí, explica para a gente. Liga para cá, 44-35-9020. Você que normalmente nos contata, lembrando que hoje nós não temos o telefone celular, então você só está com o telefone fixo para ligar para a gente, 44-35-9020. Ou você pode ir lá na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e além de assistir aqui pelas câmeras da ABC ao vivo, imagem do estúdio, você também dá a sua opinião, faz o seu post, o seu comentário, compartilha aí com a sua rede social. Osni, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno. Como é que nós devemos agir quando a situação exige mais firmeza? Nós temos que ser mais firmes, deixar um pouquinho a paciência do lado. Como é que a gente tem que agir? Você vai responder já. Tarisson vai fazer as inserções comerciais. Não muda a emissora não, que nós voltamos já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Vem pra Festa Junina Roldão, a festança da economia. Olha só essas ofertas.
Venha pra Festança da Economia do Roldão Atacadista, que tem tudo para a sua casa e para o seu negócio. Seu parceirão traz mais ofertas, mais novidades e muito mais economia. Confira as ofertas desta semana para você. Frango inteiro resfriado quilo, R$4,29. Leite UHT Italac tipos 1 litro, na caixa com 12, R$2,38. Contra filé peça inteira, frigol quilo ou picanha fatiada anglo quilo, R$18,90. Ofertas válidas de 21 e 23 de junho ou enquanto durarem os estoques. Arroz tipo 1, Blueville, 5 quilos, a partir de 4 pacotes, R$10,79. Coca-Cola tradicional, 2 litros, no fardo, com 6, R$5,99. Açúcar refinado, Alto Alegre, 1 quilo, no fardo, com 10, R$1,59. Ofertas válidas de 21 a 23 de junho, ou enquanto durarem os estoques. Kit 2 shampoos, mais um condicionador Palmolive, tipos 350 ml, R$14,50. Amaciante Baby Soft, fragrâncias, 2 litros, R$4,49. Venha conferir o nosso final de semana imperdível no Roldão de Santo André 1, Santo André 2, São Bernardo do Campo e Mauá. Os melhores preços para você. Roldão, seu parceirão de bons negócios.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos e pães. Mídia barata e eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Prêmia Pão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que vinculam sua publicidade nas padarias da região. E a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais através do site www.santoandré.premiapão.com.br. Prêmia Pão.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar.
reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariana Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Nove horas e 7 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, entrando agora na segunda hora do programa, convidando você a entrar em contato com a gente aqui no 4435-9020 ou no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Também você pode ir lá no Instagram e curtir a nossa página no Instagram também. Tema de hoje, paciência. Recebendo com muito carinho Osni Mantovani, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Osni, tinha ficado uma pergunta para você responder no nosso intervalo, depois do nosso retorno, né? Como nós devemos agir quando a situação exige da gente um pouco mais de firmeza, um pouco mais de garra?
Olha, quando a situação exige firmeza, é sermos firmes. Mas ser firme não significa ser mal educado, não significa ser mal criado, não significa gestos espalhafatosos, ou seja, ser direto à situação. Ser firme é colocar uma atitude de postura racional, que a pessoa compreenda, principalmente isso, né, que a pessoa compreenda, e sempre acompanhado de uma explicação coerente também. Eu acho que tudo isso, o conjunto disso, vai resolver a situação.
9 horas e 8 minutos. Hélio, você queria fazer um comentário?
A questão de ser firme, né, tem muito a ver com aquilo que foi combinado antes, né? Inclusive, tem atitudes que você tem que tomar. Por exemplo, dentro de uma casa espírita mesmo, dentro de um clube, lá no Aramacé já fiz parte da diretoria, hoje faço parte do conselho. Dentro de um clube, dentro de um condomínio, onde tem pessoas, dentro de casa mesmo, onde você tem convivência de várias pessoas usando o mesmo espaço, que você tem que fazer para evitar problemas? Você tem que combinar antes, né? Vou pegar dentro de casa, vou, banheiro é comum. Bom, tem que sentar todo mundo e falar, escuta, como é que nós vamos usar esse banheiro aqui, certo? Tem que fazer, inclusive com as crianças, sabe? Como é que você usa, como é que você quer encontrar, como é que você vai deixar. Tudo aquilo que é combinado, que você parte de um princípio de como vai ser essa convivência, aquele que administra, que vai ter que tomar as decisões para botar ordem, conservar a ordem, ele vai se basear no quê? No que foi combinado, né? Não é isso?
É isso aí.
No que
é
foi combinado. Aí. Por exemplo, lá no Geraldo Ferreira, que é a nossa casa, nossa casa-mãe, de onde nós procedemos, onde nós participamos, nós temos lá um livro que chama Vivência dos Pedidos Evangélicos. Então, como é que você trabalha das diretrizes da casa? Pelo livro Vivência. Ou seja, nós estamos seguindo Vivência. O Vivência diz que é assim. Pronto. Ah, mas podia ser igual o livro Paciência, lá o Conto de Mãe. Esse é um outro lugar, aqui é o Vivência que nós estamos usando. Então vamos trazer, juntar todo mundo e vamos trocar o livro. Né? Dentro de casa é a mesma coisa, certo? Você tem que... Hoje a televisão tem uma televisão em cada cômodo da casa, mas quando não tinha uma TV só na casa? Você tinha que dizer, onde vai ficar a TV? Quem que resolve? Então, você tem que chegar... Se você fizer isso com antecedência, aí vem o conhecimento para a paciência, né? Com antecedência, se fizer, que vai dar problema se você não combinar, né? Se você não combinar, vai dar problema. Então, combina antes. Combinou isso aí para frente, se você pode exigir. Com educação, dentro, como Kardec falava, com uma doce severidade, né? Você tem que ser severo, mas tem que ser doce, uma doce severidade. Você não deve nunca ser mal educado, né? Uma doce severidade. Mas se nós estamos seguindo o que o combinado. Se você quer descombinar, vocês vão fazer outra reunião, né? Se você tiver razão, tudo bem, mas se não tiver, vai prevalecer o que está combinado, né?
9:11, aqui hoje com o tema paciência, nós estamos convidando você a responder a pergunta do dia: o que tira a sua paciência? Lembra você que hoje, falando em paciência, está com a gente aqui Osni Mantovani. Sábado que vem, o Ângelo Cerati vai estar conosco aqui, falando sobre esquecimento das vidas passadas. E todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente doado ou cedidos, né, pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Saiu aqui a ganhadora da primeira hora de hoje, é a Sônia, do final do telefone 1280. Parabéns, Sônia, você já está informada, porque o Flávio já está informando aqui pela rede social, e vai buscar o livro lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente vai anunciar aqui o ganhador ou a ganhadora do livro da segunda hora. Também aviso a você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também de construção civil. www.torcisão.ind.br. Se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente. Muito bem, falando sobre a paciência, Marinho queria fazer um comentário.
Eu gostaria de voltar a um comentário que o nosso querido ouvinte, o Salomão de Mauá, fez, né? É a respeito de um... Ele citou aí a questão da frustração, né? Eu queria trabalhar um pouco mais esse ponto, porque esse ponto é muito importante, principalmente com as nossas crianças, né? Nós, na condição de pais, educadores, avós, né? Muitas vezes nós lidamos com as crianças e queremos exatamente evitar a eles as frustrações das coisas, né? Quando na realidade a frustração é muito importante para a educação da criança e para que ela possa aprender a desenvolver essa qualidade da alma que é a paciência, né? Veja, por exemplo, o que acontece hoje em dia com os dispositivos eletrônicos, né? Seja um celular, seja um iPad, o mesmo computador, né? Hoje a criança põe ali um joguinho eletrônico, né? E de repente, se ela não gosta do joguinho eletrônico, ela começa a brincar com ele. Se ela não gosta daquilo, ela simplesmente apaga aquilo e vai para outro, né? Quer dizer, verifiquem com que velocidade que as crianças, mexendo muitas vezes até na própria televisão, né? Com que velocidade que ela descarta alguma coisa que ela não está gostando e pega outro, né? Então imagine a criança que nasce já nesse ambiente, cresce com essa prerrogativa de apagar o que não gosta e tentar outra coisa, não é? E além disso, em casa, nós também procuramos, muitas vezes, evitar que ela fique frustrada, né? Veja o que acontece ao longo do tempo, né? No sentido de não estarmos desenvolvendo na educação das crianças a questão da frustração. Nós estamos matando ali, entre aspas, né? Toda a capacidade que a criança tem de ter paciência. Ela vai se tornar impaciente, vai crescer, vai ser um adulto impaciente porque ela foi criada dessa maneira. Então isso tem que ser um alerta para nós todos, né? E acho que eu quero agradecer ao Salomão mais uma vez, porque ele tocou nesse ponto da frustração, e é muito importante que nós tenhamos essa capacidade de lidarmos com a frustração. Nem sempre a coisa sai como a gente quer, tá certo? E tem uma razão para isso, né? E nós aprendermos a lidar com isso e não nos desarmonizarmos com isso, mantermos nosso equilíbrio emocional diante disso, sem dúvida nenhuma é um dos atributos da paciência.
Lembrando, né, Marinho, que aí no caso que você muito bem colocou das crianças, cabe aos pais auxiliá-las na questão do convívio com diversas tarefas. Você dizendo, não acaba uma coisa, quer fazer outra, não sei o quê. Cabe ao pai e à mãe auxiliar, orientar a criança a concluir uma tarefa, a gerar paciência no comportamento, né? Fernando.
Eu queria deixar uma pergunta aqui para o Osnir, que é a sua licença aí, a Turíbio. Osnir, dizer não para o filho também é um sentido de amar?
Mas sem dúvida que é. Mas isso, como o Marinho estava colocando a respeito das frustrações, eu tenho pessoalmente uma preocupação muito grande com essa geração que nós estamos criando. Uma geração que não sabe ouvir um não, uma geração extremamente frustrada, uma geração onde existem vários desvios, vamos dizer assim, de discernimento. Gera uma preocupação muito grande realmente, aonde parece que se vive sempre no fio da navalha, mesmo sempre testando os limites, ampliando os limites, mas não os limites construtivos, sim os limites até da nossa própria paciência. Eu tenho dois filhos, um deles, eu posso dizer que já são adultos, mas nem por isso deixam de ser os meus filhos enquanto estiverem na minha casa, sobre a minha responsabilidade. Em casa nós temos até um lema mais ou menos assim, né? Tá na minha casa, são as minhas regras. Porque os pais têm essa responsabilidade. Os pais não podem se furtar das responsabilidades. E é muito importante a criação dos filhos. Deus nos colocou esses espíritos dentro do nosso lar, é claro, para um crescimento mútuo. Nós crescemos com os nossos filhos e os nossos filhos crescem conosco. Mas os pais têm uma responsabilidade maior sobre os filhos.
917, Hélio. Inclusive, se você pedir para alguém se recordar, algumas coisas que foram infelizes na vida dele, quais as recordações que nós temos, né? Dos nãos. Como felizes, né? Ah, minha mãe não tinha moleza não, que a minha mãe ali era o meu pai, basta ele olhar para mim, eu já tinha que ficar aqui. A pessoa fica feliz por ter limites. O que o filho espera do pai é que o pai coloque para ele limites, porque esses limites que o pai coloca é que dá a prova para ele que o pai o ama, realmente o ama e que é o melhor para ele. Difícil alguém lembrar de uma coisa que o pai foi a benesse do pai, da mãe, ele era bonzinho. No tempo do exército, o sargento lá, ele fazia. Sabe, as pessoas sempre lembram dos limites que alguém colocou para ele. E que naqueles limites, o Fernando agora há pouco lembrou das broncas que ele levou, né? Dos pais dele, dos chefes, que esses limites é que faz com que a gente cresça. A partir desse momento se reflete e segue adiante, né?
918, Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
O nosso abraço, querida Nádia Ambrosio, a Regina, a Tânia, a Carmen, o Ricardo. E aí nós temos aqui a participação também da Fabiana Espinosa, que ela fala um bom dia a todos nós e está nos assistindo lá de Salvador, uma amiga querida aqui de Santo André, e ela falou que ela se considera uma pessoa paciente, mas às vezes que ainda muitas coisinhas a deixam irritada e sem paciência. É um exercício diário e com os fatos ela vai refletindo e aprendendo. A Marlene de São Caetano, ela disse que ela não tinha paciência, hoje ela tem até demais, mas às vezes ela sente até uma batedeira no coração, mas depois passa. A Sônia também fala um bom dia a todos nós, e o que tira a paciência dela é que são os outros e as pessoas acomodadas demais. Ela fica muito irritada com isso. A Nair de Santo André falou que perde a paciência quando mentem para ela e quando mexem nas suas coisas. E também nós temos duas perguntas dos nossos ouvintes aqui para a nossa bancada. Um ouvinte que não quis se identificar aqui de São Paulo, via telefônica, disse e nos faz uma pergunta: quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, ele perdeu a paciência?
Quem gostaria de responder para ela?
Eu acho que Marinho, essa pergunta está respondida, né? Quando nós falamos da mensagem de João Nunes Maia sobre a tolerância e a conivência, né? Eu acho que existem coisas que nós não podemos ficar omissos, né? Então, naquela oportunidade em que Jesus, essa passagem conhecida, famosa, né, em que ele via que as coisas santas estavam sendo conculcadas por coisas de interesse do mundo, né, ele vendo aquilo, ele não podia deixar aquilo de passar ali o ensinamento. E como ele era extremamente consciente do que ele fazia, e como ele era extremamente seguro do que ele fazia, ele precisava ter, na minha opinião, isto é pessoal, né, ou interpretando pessoal minha, ele precisava encontrar uma maneira de que aquele ensinamento dele durasse ao longo do tempo. E qual a única maneira que ele podia fazer com que aquele ensinamento dele ficasse conhecido por todos e varasse os séculos, né, a não ser por ali uma ênfase muito grande naquilo que ele fez, né? Não é que ele perdeu a paciência. Jesus é um espírito perfeito. Jesus já é o criador desse planeta. Jesus é o criador de todo mundo. Ele ama a todos e a tudo, tá certo? Agora, diante de um ensinamento, nossa, ele precisava de alguma maneira fazer com que aquilo se perpetuasse. E às vezes ele tem que usar o recurso típico para nossa condição que está aqui.
Nosso entendimento, né?
E olha, veja por exemplo o próprio Chico Xavier. Agora eu me lembro, né? Eu não convivi com ele muito. Eu tive, felizmente, várias oportunidades de estar ali em Uberaba e aprender com ele, mas não porque eu convivia com ele, porque eu era curioso, ia lá, metia as caras, dava uma de penetra, ia ver as coisas lá, tá certo? E hoje eu vi ele mais uma vez, ele ser duro com pessoas, né? Ainda que a dureza dele seja uma dureza pacífica,
uma doce dureza.
Ele foi duro. Quer dizer, em duas situações em que as coisas estavam seguindo por um caminho que não deveria seguir, ele não ficou lá falando: ah, que beleza, nada disso. Ele enfrentou, ele colocou a situação de uma maneira educada, uma maneira equilibrada, mas suficientemente dura para que quem falou aquilo que não podia falar, né, botou a carapuça no vestiu-se ao carapuça e saiu quietinho da coisa, tá certo? Por quê? Porque se a gente vê alguma coisa que está errado e a gente fica quieto, você está sendo conivente com aquilo. E eu vou perder a oportunidade de trazer o ensinamento. Não estou pregando aqui a violência, pelo amor de Deus, eu estou pregando a consciência das coisas, né? Como a gente tem que fazer.
Eu trabalhei muito tempo com treinamento gerencial, né? E eu usava uma expressão, não sei se ela é usual ainda hoje, que existe o malandro elástico, né?
Como é que chama?
Malandro elástico. Porque toda chefia ela é testada. A pessoa estica, sabe? É o elástico. E dá uma esticada, vê até onde você vai.
O filho faz isso.
Ele estica, vê até onde você vai. É o malandro elástico, né? Então, o teu funcionário é elástico. Teu filho é elástico. E eu tenho o malandro elástico. E se você tem que ficar mole, que ele espichou, você tem que falar: opa, para aí. Você vai, não deixa esticar mais, porque ele vai testar. Toda vez que você assume bem uma loja chefia, todo aquele grupo de pessoas que estão ali embaixo, subordinados, eles fazem, mas dá uma esticadinha para ver até onde você aguenta, né? Estão fazendo isso com o nosso presidente hoje, que assumiu agora, né? Fizeram com os outros que assumiram anteriormente, com o governador que assumiu, com o prefeito que assume. Tem os elásticos que vão fazer, vão até onde ele vai, né? Se ele ceder um pouquinho, eles vão até onde ele deixou, né? Eles vão deixando, vão deixando. Então tem coisa que você não pode deixar. Você não pode deixar, porque está escrito, tá, se está combinado, aqui não pode, não pode, né? Não pode, não pode. Você tem que, nesse momento, tem que ser firme. Não é ser duro, é ser firme. E senão, ele dessa firmeza, você estabelece os padrões e não deixa esticar mais do que devia, né?
Mas eu queria só lembrar que o Marinho, agora há pouco, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, a respeito de Jesus que expulsou lá os vendilhões do templo, né? Nós temos que lembrar o seguinte, esse é um momento de ensinamento interessantíssimo, porque Jesus buscou o bem comum. O templo judaico, o grande templo judaico, era um local de orações, etc. E ali estavam acontecendo coisas que não eram para acontecer. Matanças de animais, sacrifícios, etc., comércio. E Jesus ali, ele praticou um ato em bem da sociedade, da comunidade, um bem comum. E ali, e não foi um ato hostil, ele não ofendeu, não maltratou, ele não agrediu ninguém fisicamente. Ele teve uma atitude de movimentar forças magnéticas e ali com a sua atitude ele expulsou as pessoas. Ele não machucou ninguém fisicamente. Foi um exemplo de comportamento visando o bem comum. Por outro lado, quando ele estava passando pelo momento da crucificação, que era um momento dele e não era mais comum, né? Ele teve a paciência. Ele teve a paciência. E ali suportou aquilo até o final, né? Flávio, você ia fazer alguma coisa no comentário?
Não, na verdade, mais uma pergunta, né, da nossa ouvinte Eunice aqui de Santo André, que inclusive é a mãe do nosso colaborador Eros Marqueto, que ela gostaria de uma gentileza que nós explicássemos o termo paciência de Jó. O que a gente pode falar, Hélio, para a nossa ouvinte Eunice?
Eu sugiro que a Eunice, que ela, se ela tiver uma Bíblia na casa dela aí, que ela leia, né? O capítulo que fala sobre a história de Jó, que é muito interessante, né? Há quem diga que seja uma metáfora, né? Mas pode ter acontecido realmente. Que ele foi testado pelo diabo, né, segundo consta lá na Bíblia, porque falou: mas você é bonzinho, porque você tem as coisas, você tem tudo. Quem tem tudo pode ser bonzinho, né? Eu quero ver se você, sem essas coisas, você seria bonzinho também, né? Seria tanta paciência assim, tivesse, você ser tão bonzinho se você não tivesse as coisas. Então Deus permitiu que ele fosse perdendo as coisas que ele tinha, os bens materiais que ele tinha, e para ver, testando até o ponto em que ele resistisse, perdesse a paciência e se tornasse mais um revoltado quanto tantos quantos existiam ali no entorno dele na época, né? E existe até nos dias de hoje também. E se consta na tradição, né, na história de Jó, por isso chama a paciência de Jó, que ele aguentou todas as tribulações. Isso ele foi perder, ele perdeu as coisas mais importantes que ele tinha, as mais significativas, e ele não perdeu a fé, manteve a fé, manteve a postura dele, e ao final da história ele foi recompensado, sendo restituído a ele o que ele tinha perdido. É interessante que se leia, né? Se leia essa história de Jó, se ou é uma metáfora ou ela aconteceu de fato, não importa, mas ela é bastante estimulante, ela pode servir realmente de um lenitivo para as pessoas que estão passando assim por uma dificuldade maior no momento.
9:27, Ozuni, por mais que a gente procure ser paciente, algumas vezes a outra pessoa, a outra parte acaba se desequilibrando. Isso é uma coisa natural no relacionamento, né? Como nós devemos agir nessa situação? Você está lá paciente, procurando entender, etc., e a outra parte se desequilibra. Como a gente deve agir, hein?
Tem um ditado muito conhecido que diz que quando um não quer, dois não faz. É manter a postura. A quem mais é dado, mais será cobrado. E às vezes essa é a cobrança de quem já tem um pouco mais de conhecimento, de quem já se conhece mais um pouco, de quem já tem um pouco mais de entendimento. O Marinho estava falando agora do nosso irmão Chico Xavier. Quantas provações o Chico passou na sua vida? A gente, conhecendo um pouquinho a vida dele, muitas vezes nós até nos colocamos a falar: nossa, como essa pessoa aguentou tanto, com tanta paciência e com tanta resignação. Deus dá o fardo conforme nós podemos carregar. Se nós temos alguma situação, alguma pessoa que testa a nossa paciência, torna a repetir:
temos que aproveitar isso da melhor forma possível, como um aprendizado íntimo. É claro que ninguém é de ferro, é claro que estamos em aprendizado e ainda falhamos, mas mesmo quando nós falhamos na nossa paciência, ou seja, quando a pessoa realmente nos testa e nós de alguma forma explodimos, que essa explosão nos sirva também como uma reflexão, né? Valeu a pena? Será que é dessa forma que eu devo realmente agir? Ou se eu tomasse uma atitude diferente, as coisas se resolveriam de uma forma mais rápida e mais clara?
9h29, nós vamos partir aqui para o nosso intervalo. O Tyrelson vai fazer as inserções comerciais. Marinho, você tem uma pergunta para deixar para a gente aí?
Nós temos aqui um ouvinte, aqui da cidade de São Jorge, a Rose, que ela fez algumas sugestões de temas para nós, sabe? E muito bons temas aqui, depois eu quero agradecer, seria bom, né, que os ouvintes que também estão assim nos acompanhando fizessem sugestões de temas. Aqui ela fez 4 sugestões muito boas, né? E ela também fez uma pergunta, né? Ela diz assim, que ela gostaria muito de saber que as pessoas que têm o problema de paciência e tudo e que pensam em suicídio. Então elas querem saber o que acontece com a pessoa que se suicida. O que acontece com a pessoa que se suicida, né? Então eu acho que a gente pode, assim que a gente voltar do nosso intervalo, né, conversar sobre isso.
Muito bem, são 9h30, nós vamos partir para o nosso intervalo. Deixa eu dar um recado para você. Você que está nos assistindo aí pelas imagens do Facebook Live, ouvindo pelas ondas da Rádio ABC ou mesmo pelo app da Rádio ABC, hoje você não tem um telefone celular. Hoje o nosso telefone celular hoje não está ativo. Você tem que ligar no 4435-9020 ao fixo. Estamos aguardando o seu contato. Liga para a gente aqui, posta a nossa imagem lá, compartilha a página para que seus amigos também possam assistir o programa aqui em tempo real. Voltamos já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos, o meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Horas e 33 minutos, estamos retornando agora ao vivo aqui pela ABC com o Semeando da Boa Nova, hoje com o tema paciência. E a pergunta do dia para você responder aí: o que é que tira a sua paciência? Estamos aguardando a sua resposta. Hoje está com a gente aqui o Osnir Mantovani, tarefeiro lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Marinho, você tinha deixado uma pergunta aí?
É, a nossa ouvinte que fez a pergunta.
Quem é o ouvinte, Marinho? Não, você não mas é de Santo André.
É do estado de São Jorge. Sim. Né? Ela disse que ela gostaria de saber o que acontece com a pessoa que se suicida. Né? Perguntas que ela fez. A gente ouve dizer que vai para o limbo, que vai para o inferno, que Jesus vai receber. Afinal de contas, o que acontece com aquela pessoa que se suicida, né?
Como eu disse, a doutrina dos espíritos é uma doutrina muito clara e algumas vezes, ao meu ver, até parece ser meio dura, mas não tem uma dureza, tem um esclarecimento, que é muito importante que nós saibamos. A doutrina espírita fala que quando a pessoa se suicida, e ninguém se suicida porque está feliz, é uma tristeza profunda, um estado emocional extremamente abalado, são N fatores que podem levar uma pessoa a pensar no suicídio. Eu digo que o sofrimento não acaba com a morte física. O sofrimento continua e algumas vezes se agrava. Não porque Jesus deixa de nos amar, porque Ele sempre nos ama. Não porque somos desacompanhados dos bons espíritos, dos bons amigos espirituais, porque Ele sempre nos acompanha. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter um entendimento. Então, aos casos que nos são relatados de suicídios do outro lado, vamos dizer assim, no mundo espiritual, é um momento de muito aprendizado, mas esse aprendizado é acompanhado de situações muito difíceis, até que a pessoa compreenda que as coisas não se resolvem, que nós jogamos uma oportunidade muito grande fora, que é a oportunidade do aprendizado, da nossa encarnação. Nós desprezamos isso, e para toda ação que fazemos, existe uma reação.
Eu gostaria, com a licença aqui, Toríbio, de fazer uma consideração, né? A melhor resposta que nós podemos dar para essa ouvinte, na linha do que o Osni acabou de colocar muito bem, né? É ela talvez ter um relato de alguém que se suicidou, sabe? E ela vai encontrar isso em vários lugares. Ela vai encontrar isso no livro Céu e Inferno, onde existe ali entrevistas que Kardec fez com espíritas suicidas. Ela vai encontrar isso no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, que ali é um livro inteiro de alguém que relatou o que aconteceu com ele depois que suicidou, né? Mas principalmente também uma coisa mais leve, mais rápida, né? Que é o que aconteceu com André Luiz logo após o desencarne dele, né? André Luiz, assim que ele desencarnou, ele achava que ele não tinha se suicidado, né? Ele ficou 8 anos no que se chama de umbral, né? E as imagens, o que ele relata no livro Nosso Lar, de como é que ficou a situação dele lá, é difícil. A gente às vezes não gosta de falar porque são imagens terríveis. Mas ele relatou no livro ali, né? Que ele era assediado por espíritos monstruosos, eram espíritos que vinham mexer com ele, eram espíritos que vinham cobrar dele porque que ele fez aquilo. Ele sentia fome, ele não tinha comida, ele comia a lama que estava ali no chão para poder se alimentar. Ele não aceitava em nenhuma hipótese a ideia de religião. E tudo foi começar a resolver o dia que ele se rendeu e adquiriu e teve a esperança de fazer uma prece. Mas todas as vezes que nós nos entregamos a esses impulsos da infelicidade, que nos entregamos ao impulso das coisas equivocadas, né? Agora imagine, no caso dele, quando disseram para ele que ele tinha cometido um suicídio indireto, porque ele cuidava muito mal do corpo dele, e por isso que ele ficou 8 anos sofrendo né, sofrendo situações incríveis, né, desespero incrível, né. Agora imagina quando o suicídio não é direto, que é direto mesmo, que é proposital, o que, que o espírito não vai passar? Eu acho que a melhor resposta para o nosso ouvinte é: procure ler. Se não tem paciência para ler, lê só o comecinho do livro Nosso Lar, que você vai ver ali o relato de alguém que suicidou. Leia o livro Memória de um Suicida, que vai te dar mais, né? E temos aqui os companheiros com outras sugestões também.
É, e dizer para essa ouvinte, né, que em vez do foco do processo do suicídio, da morte, né, pensar que viver é a melhor opção. E esse também é o título de um livro de um companheiro, um jornalista muito dedicado dentro da Seara Espírita, que é o André Trigueiro. Então, realmente, buscar não só a explicação do processo do suicídio, mas também a experiência de viver sendo a melhor solução para a vida.
E acalentando também as mães, pais, irmãos, filhos, aqueles que lamentavelmente sofrem com a ausência de um ser querido que tomou a triste decisão de tirar a própria vida, um alento. Certamente essas almas, esses espíritos no plano espiritual têm a dor, têm o sofrimento sim, mas como existe a misericórdia de Deus, eles terão outras oportunidades para reencarnar, reparar esse equívoco. Ninguém sofre eternamente. Nós, no meio espírita, nós compreendemos, os espíritos nos comunicaram, relatando exemplos daqueles que se suicidaram, que sim, sofrem, passam por tribulações, porém, eles têm oportunidades para refazer aquele ato de uma forma muito equivocada, e eles terão, sim, que reparar, refazer, reaprender. O suicídio nunca é saída. Sempre é uma atitude muito equivocada e aqueles sofrerão da mesma forma. Se você colocar a mão no fogo, a mão vai queimar. O que acontece se eu colocar a mão no fogo? Vai queimar, vai doer. Só que esse sofrimento não é eterno. Então não existe penas eternas. Isso, lamentavelmente, a gente aprendeu em outras doutrinas e a gente precisa colocar a esperança. Nós teremos a oportunidade de refazer.
Mas isso não pode ser estímulo para o suicídio?
De forma nenhuma.
Então, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque nós temos que dizer que está aí os livros, está aí os relatos, que quem suicida sofre, sim. Vai ter consolo? Vai. Mas lá na frente, depois de muito sofrimento. Quer dizer, nós não podemos contar, não podemos contar com a misericórdia divina, porque eu vou me suicidar e eu vou ter uma nova oportunidade. Isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Nós temos que entender qual que é o processo de sofrimento e temos que acreditar no que está escrito no livro São Inferno, acreditar no que está escrito Memórias de um Suicida, acreditar no que André Luiz disse, para saber que vamos ter oportunidade sim, mas muito depois, o sofrimento vai ser intenso até lá.
É a pior decisão que uma pessoa pode tomar. Não existe nenhuma pior que essa.
Bom, eu acho que o resumo disso tudo é assim. O que, que pode estar associado a suicídio? Sofrimento. O Mário foi muito feliz nessa colocação. Sofrimento. O antídoto para isso? Amor. Amor à vida, que o Flávio colocou aqui. Muito bem, são 9 horas. E um detalhe. Lá, 9h42 o horário, né? Lá na página do nosso programa, lá você entra no semeador.org, na aba rádio. Você que fez a pergunta aí, nosso ouvinte, presta atenção. Você pode até esquecer tudo que a gente falou aqui, mas entra lá na nossa página, no semeador.org, na aba rádio. Você vai ver, tem todos os nossos programas estão lá. Todos, já de uns 20 anos de programa lá. Tem no ícone, você vai escrever lá suicídio, vai aparecer todos os programas onde a gente já falou sobre suicídio. E lá vai ter muita explicação para você conhecer mais sobre isso. 9h42, nós estamos aqui falando sobre paciência. E o Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Eu queria fazer uma colocação que o nosso amigo Ricardo Leal Neto passou para nós e eu achei muito pertinente fazermos essa pergunta nesse momento, né? Então ele fala primeiro, bom dia, pacientes semeadores, né? Ele crê que a impaciência anda de mãos dadas com a ira e esse nosso ouvinte sofre dos dois males. Ele gostaria que pudéssemos comentar a respeito.
E aí, Osni, o que, que nós falamos pro Ricardo aí?
Ricardo, é um prazer estar te conhecendo aí. E é interessante a sua colocação, porque você já se reconheceu. E a primeira fase da mudança
é quando nós nos reconhecemos em alguma situação. A primeira fase você já cumpriu. A segunda fase é procurar métodos, é procurar meios para transformar a impaciência, a ira em coisas construtivas, ou seja, o inverso disso, procurar ser mais brando, procurar ser mais pacífico, procurar ser mais paciente. A dica que eu dou, mesmo que isso nos machuque ou vá contra os nossos instintos, né? E quando eu falo de instinto, os instintos animais, mas se colocar como um homem já, como um ser divino da criação, aqueles que já carregam a essência de Deus dentro do coração. O que Jesus faria em algumas situações? Ou seja, mesmo que em alguma atitude te machuque porque vá contra os seus instintos animais, é colocar a racionalidade do homem, a racionalidade de Jesus na sua vida. E vá trabalhando com isso. Devagar, com certeza você vai conseguir se modificar, porque a evolução é para todos. E você já deu uma grande prova da sua evolução. Você já identificou o seu problema.
9h44, lembra você que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Casa Rossi, telefone 4451-7950. Vou repetir para você anotar aí, telefone da Casa Rossi, 4451-7950. Se você quiser nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Sábado que vem o Ângelo vai estar com a gente aqui, Ângelo Cerati, falando sobre esquecimento das vidas passadas. E hoje nós estamos com Osni Mantovani falando sobre paciência. Hélio, você queria fazer um comentário?
Eu queria fazer uma sugestão para que aqueles que quisessem se antecipar a todas essas consequências ruins que a impaciência nos traz, né? Existe uma virtude que vem antes de todas as outras virtudes, e que ela antecede, que se você desenvolver essa virtude, que é mais fácil desenvolver essa virtude antes, porque passa até pelo conhecimento, que é a indulgência. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 5, parágrafo 16, que fala sobre bem-aventurados aflitos, né? No capítulo bem-aventurados aflitos, é no capítulo, acho que é versículo 16, fala sobre a indulgência. O que é indulgência? Porque se nós agirmos com indulgência, certamente nós vamos a todos as outras qualidades, inclusive o perdão, né? Porque a paciência requer perdão, né? Se você não perdoar a pessoa com quem você está relacionado, como o nosso amigo falou agora há pouco, se você for, você julga que todo mundo seja igual a você, por exemplo, que está no mesmo estágio que você, que julga as coisas igual a você, você vai se decepcionar, porque nós não fomos criados todos ao mesmo tempo, né? Nós fomos criados em momentos diferentes uns dos outros, né? Temos pessoas em vários estágios de evolução diferente. Então você não pode esperar que a reação de um mesmo estímulo seja igual em todas as pessoas. Se você tiver essa premissa, você vai ter uma falsa expectativa. E aí você vai se enervar, você vai se irritar. Dentro de uma fila, organizou-se uma fila, alguém furou. Porque o cara furou a fila, você fica com raiva? Não, tem cara que fura a fila mesmo. Tem gente que fura a fila mesmo, né?
Viu, Hélio? O capítulo é o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e a indulgência está na instrução dos espíritos.
Osni, nesse mundo que a gente está vivendo contemporaneamente, é muito comum a gente ter situações que nos levam à impaciência. Né? É mais propício a essa impaciência, esse mundo de hoje? O que a gente pode fazer para conviver com isso, hein?
Eu acho que nós vivemos na hora certa e no momento certo que nós precisamos. O mundo realmente está impaciente. Temos pressa de tudo. O horário é contado. Os resultados têm que ser os mais imediatos possíveis. Somos cobrados, né, nas empresas, no nosso trabalho. Está cada vez a situação mais propícia à impaciência. Mas por que isso? Olha, os tempos são chegados. É o aprendizado que está vindo de uma forma mais intensiva ainda. É dessa forma que eu considero, né? Nós somos seres do mundo, mas não podemos nos entregar ao mundo. O aprendizado é íntimo. Nós malemar conseguimos nos modificar. Como que a gente vai modificar o outro? É complicado. Você fala para uma pessoa: você está muito impaciente. Isso é uma prova da minha impaciência, não do outro. né? Eu gerar uma expectativa de como o outro deve ser é uma impaciência minha. Mas eu devo deixar ele viver da forma que ele queira? Não, nós já colocamos aqui que nós temos responsabilidades sobre certas pessoas, sobre os nossos filhos, os nossos familiares, mas não temos responsabilidades com todas as pessoas do mundo. Assim, então, é cuidar de mim, cuidar dos mais próximos e deixar que os outros cuidem deles também. Sempre, se a pessoa te procura, se você tem a oportunidade de uma orientação, é claro que é válido e deve ser feito, não devemos ser omissos. Mas o mundo hoje é um mundo corrido, é um mundo impaciente. Mas tem um ditado que diz que quando nós pedimos paciência a Deus, Deus, dá-me paciência. O que, que ele vai fazer? Ele vai treinar a sua paciência com fatos que ele tira, que atira. E é dessa forma que funciona mesmo, né? Então o mundo está impaciente por quê? Porque nós precisamos aprender a ter paciência.
Agora, você falou aí, dá-me paciência, não sei o quê. Prece ajuda para conseguir a paciência?
Muito, ajuda muito. Até porque o momento da prece é um momento íntimo seu, né? É um momento íntimo nosso. E é uma prova da resiliência, é uma prova da fé, e a paciência vai vir nesse pacote também.
Muito bem. Marinho?
Não? Não, falando em prece, e aqui vendo também a pergunta do nosso querido amigo, né, o Ricardo Leão Neto, nós não podemos esquecer uma prece que é muito recomendada, né, que inclusive se atribui essa prece à autoria de um teólogo protestante do século passado, né? Que é a oração da serenidade, né? Eu acho que ela vem ao encontro dessas coisas que nós estamos aqui falando, né? É uma prece curtinha que pede a Deus a serenidade necessária para a gente aceitar as coisas que nós não podemos modificar, né? Pede a Deus coragem para modificar aquelas que podemos modificar, né? E pede sabedoria para a gente saber diferenciar uma da outra, né? Então, quer dizer, há momentos, o que a prece diz, né? Que há momentos que nós temos que aceitar as coisas que nós não podemos modificar, né? Mas que a gente também tem que ter coragem de agir e modificar aquela que a gente pode modificar, né? E a sabedoria para a gente saber quando a gente demora a outra, né? De um jeito ou do outro, né?
Flávio, como
essa
é que nós estamos?
É a oração da serenidade.
Né? Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais?
Um abraço querido para o Alexandre Pires, a Gisele Cruz, o Aderbal Luiz Sereno e a Dirce Martins Estorel.
E também temos aí a Cristina Martins nos assistindo também. Um abração para ela, já esteve com a gente muito tempo aqui no Semana Boa Nova também. Obrigado, Cris, um abração para você.
Cristina, hein? Saudades, Cristina.
9h51, Bosni. Você sabe que ninguém passa por aqui, né, sem falar a palavra especial, né? Qual é a sua palavra especial hoje, sobre o tema de hoje, paciência? Uma palavra só.
Aprendizado.
Por quê, hein, Osni? Você tem alguma
Tenho,
alguma
sim, tenho, sim. É, nós colocamos aqui no início do programa a escola de aprendizes do Evangelho, né? E é uma escola. O que a escola nos faz? Nos traz aprendizado. E o aprendizado do quê? A escola de aprendizes do Evangelho traz o aprendizado do Evangelho do Cristo, traz o aprendizado da doutrina dos Espíritos, mas o aprendizado principal é o conhece-te a ti mesmo, como diz o filósofo. Quando nós nos conhecemos a nós mesmos, quando nós aprendemos a nos reconhecer, nós vamos ter condições de reconhecer melhor o nosso irmão. Alguém já disse que quem não se ama não tem condição de amar o outro, e é isso daí mesmo. Então nós vamos aprender a nos amar, a nos reconhecer, a nos conhecermos para podermos ser uma pessoa de atitudes melhores.
Muito bem, são 9h52, a gente está encerrando aqui o Semana Boa Nova. Muito obrigado, Osni,
por
ter ficado com a gente aí. E também um abraço a você que nos acompanha até agora. Por que nós estamos parando agora aqui? Faltam alguns minutinhos ainda para o programa encerrar pelo horário aqui da rádio. Mas é que o Fernando quer... Conta para a gente o que vai acontecer aí, Fernando.
Na verdade, com relação à paciência, nós estávamos pensando em como deixar uma mensagem. Que as mensagens foram deixadas, mais do que isso, as explicações sim. Mas para deixar um clima mais harmônico, então nós selecionamos uma música do... Renato Teixeira e o Almir Sater, é Tocando em Frente. A letra é muito bonita porque trabalha essa questão da gente entender, e a música vai ser tocada.
Muito bem, são 9h53. Obrigado por você que esteve conosco até agora aí. Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, que é Elizabeth Pereira de Souza. Parabéns, Elizabeth. Ganhou no segundo horário. E a primeira foi a Sônia, no final do telefone 1280. Vamos retirar os livros lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Sábado que vem, hoje o Osni esteve falando com a gente sobre paciência. Osni Tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Sábado que vem, o Ângelo Cerati vai estar com a gente aqui falando sobre o esquecimento das vidas passadas. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312. Vem por aqui às 23h30, História de uma Mensagem, um programa lindo aí com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. E daqui a pouquinho o Vieira Filho assume aqui o programa para falar, o microfone para falar sobre o Super Sábado Show. Não tem hoje, não tem o Vieira Filho, não tem o Vieira Filho. Muito bem, então vamos lá. Agora ouvir o Almir Sato e o Hélio com a sua despedida.
E uma boa semana para você, ouvinte, com a nossa música aí, para você curtir.
Ando devagar, porque já tive pressa e não deste sorrir, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levanto a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs.